Não vão calar minha voz, não vão roubar meu axé. Orixá está comigo, esteja eu onde estiver.
Saravá, povo do Axé, eu sou o Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. Hoje a gente está com um programa bem especial. Vamos falar de um assunto que não é muito comentado nos terreiros. A gente vai falar das crianças do Axé. Eu estou aqui com três convidadas, porque afinal de contas eu não sou mãe e não tenho filhos, e elas vão falar melhor sobre como é ter os filhos dentro do terreiro, como é quem ainda vai ter os filhos e como é a participação das crianças nas giras. Por favor, meninas, se apresentem.
Olá, bom dia. Meu nome é Eliene, eu sou mãe da Isabelle, que participa na gira com a gente. Ela é médium também em desenvolvimento.
Bom, meu nome é Daisy, tenho 36 anos, sou mãe do Pedro de 4 anos e do Murilo de 2 anos. Ambos participam da corrente e são os erês sempre presentes em todas as giras.
Olá, meu nome é Tainã, eu sou mãe do Sorvetinho, ele está na barriga ainda, estou gestando.
É isso aí, gente. Então a gente vai começar aqui com um assunto com uma pauta que é bem legal. Eu quero saber de vocês como para vocês é a ida das crianças até a gira. É natural? É algo que tem que ser feito? Ou é só de vez em quando? Como que vocês acham que funciona?
Eu acredito que seja de extrema importância, afinal de contas, quando a Isabelle começou, ela começou na assistência e observando ali, sentindo as energias. Então, acho que o primeiro contato, sentada ali, observando, e até para que eu sentisse segurança, né, de que ela estaria bem ali, eu acho que foi fundamental para a iniciação dela no, na Umbanda.
Bom, eu vejo que é de extrema importância também na questão de aprender o respeito, aprender o convívio com outras pessoas, a interação, né, e entender como funciona toda a questão das giras, da religião como um todo, da participação, seja na assistência ou Pedro que fica solto, né, ele acaba participando tanto da assistência quanto da corrente.
É de extrema importância participar da gira, como participar de qualquer outra religião que o pai tenha, né? Que os pais tenham. Para iniciação mesmo, acho que de caráter, de pessoa, você sempre começa por um caminho, né? E aí seja católico, evangélico, na Umbanda, Candomblé, a criança ela tem que estar inserida nesse contexto.
Mas vocês acreditam que não seja, por exemplo, uma imposição vocês levarem as crianças? Mais no caso da Deise, né? A Belly sempre demonstrou bastante interesse em participar, mas a Deise, os meninos são pequenos, né? A gente vê que eles correm, brincam e tal, mas você não acredita que não seja uma imposição levar sempre para a gira ou é algo natural?
Eu vejo que é algo natural porque acaba participando da nossa realidade, né? Da formação de caráter, da formação social. Então, como faz parte da nossa realidade, é como se a gente pudesse inserir eles na nossa realidade também. Compartilhar da nossa fé. Né? O entender os vários lados de um jeito como tudo acontece. Então, para mim, é uma questão natural, não chega a ser uma imposição.
E como que foi para você quando a Belly decidiu que ela queria participar?
Então, eu nunca impus religião nenhuma para minha filha. Sempre deixei ela muito à vontade para conhecer o que ela quisesse, para ela ler, inclusive, o que ela quisesse, ela mesma buscasse o conhecimento dela. Mas acredito eu que a minha postura dentro de casa e a rotina do terreiro, de ir ao terreiro, foi despertando a curiosidade nela. Então, quando ela me pediu para ir, eu fiquei extremamente feliz. Mas em momento algum eu convidei para que ela fosse. Então acredito que até foi uma providência da espiritualidade mesmo para ela estar ali comigo. Então acho que é só acreditar e se você está num caminho bom, você quer seu filho no mesmo caminho. Então é só você ter fé e esperar que as coisas aconteçam no seu tempo.
E qual a idade da Belly?
A Belly está com 14 anos agora.
Ela entrou no terreiro.
Com 12. Com 12 anos.
Você acha que mudou alguma coisa nela quando ela começou a participar? da corrente?
Eu acho que mudou muito, muito. E principalmente a questão de respeito ao próximo, a questão do caráter. Eu acho que ela começou a ter uma visão diferente das pessoas, do mundo, da questão de solidariedade, de amor ao próximo, de respeitar o espaço do outro, de saber quando o outro não tá bem e respeitar esse espaço também, né? E a questão nossa, da corrente, essa alegria que a gente tem, essa energia gostosa, ela também sente isso com muita intensidade, talvez mais do que eu. E trouxe muito mais alegria para a vida dela, com certeza, sem sombra de dúvida.
E você? Você acha que mudou os meninos?
Ah, é uma coisa muito, muito emocionante falar nisso. Porque o Pedro, a gente tem um prognóstico de autista, né? Então, assim, ele está autista. A gente não sabe se é autista, se é Asperger, o que que, enfim, qual é o laudo CID dele. E a interação social dele era muito restrita antes dele começar a ir ao terreiro, né? Tanto que antes ele ficava sentado, ficava no meu colo, tudo mais, aí foi passando, aí ele já começa a passar pra dentro da corrente, ele já cumprimenta todo mundo, então assim, ele chega ali e parece, ah, cheguei na minha casa, né? Então ele acabou ajudando a questão do desenvolvimento da fala, né? O Murilo, como ele é muito pequenininho, mas ele segue os mesmos passos do irmão. Ficava mais tímido, agora ele já vai no colo de um, já vai no colo do outro. Então, a calma, a tranquilidade, a estabilidade do sono, né? Não vou mentir que às vezes eles acordam de madrugada rindo. A gente fica um pouco, o que tá acontecendo ali, né? Mas tudo bem, faz parte. E a interação social deles foi algo extremamente notável. Mas a calma, a tranquilidade, é assim, é algo perceptível até quem não convive diretamente com ele, né?
Você, Ana, como que você acha que vai ser quando o sorvetinho chegar?
Ah, eu sou muito macumbeira, né? Então, eu espero que seja macumbeirístico também. Eu espero que ele que goste do clima. Bom, já gosta, né? Porque tá na barriga, já tá indo na gira, já, né?
Já acostuma.
É, e aí eu já tenho a tabaque. Antes de ter roupa, já tinha tabaque. Já, a gente... Porque é uma coisa que a gente ama muito, né? Então, tipo, quando você tá gestando ou você já tem um filho, tudo que você ama muito, você quer que aquela criança ela experimente daquilo. Porque é muito bom, né? Faz muito bem. Então, tipo, além de ter uma família lá, né? De sermos uma família e ter a família, o amor é o orixá mesmo, né? Então, eu espero que ele ame muito, que siga todos os passos, que eu vire Ogã, ou vire pai de santo, que seja incrível. Ou mãe de santo, né? Porque o nosso bebê é surpresa, por isso que eu chamo de sorvetinho, gente. Deixa eu contextualizar, né? Porque senão eu vou falar que, nossa, a mulher vai chamar de sorvetinho. Não. Então, que seja incrível, né? Que experimente todas as fases, com muito respeito, com muito amor, né? E eu... Porque assim, também, onde eu vou deixar se não levar comigo? Né?
Sim.
Tem que estar comigo, né? Tem que estar comigo, tem que estar lá, tem que estar junto. Então é isso aí.
É um outro ponto. A gente, na Umbanda, no nosso terreiro, pelo menos a gente tem dois batismos, né? Seria o batismo do médium, enquanto entra na corrente e que realmente vai fazer parte da casa. E a gente tem o batismo que é parecido com o batismo da Igreja Católica, que é uma apresentação da criança na Umbanda, né? Não vem a ser nada que vai vincular ela à religião, mas muita gente entende como sendo isso, né? Apesar de ser muito comum até umbandistas batizarem os filhos na Igreja Católica, né? A gente não tem esse costume dentro do nosso terreiro, a gente tem essa questão do batismo lá. Como vocês veem essa questão para vocês?
Eu acredito que, no caso da Isabelle, o batismo foi a assinatura de que ela é umbandista. A questão responsabilidade, né? Não mais comigo e não só com a corrente, mas com a espiritualidade mesmo. Então, eu acredito que ela teve uma outra consciência depois que ela foi batizada, de responsabilidade como médium, de estar ali, de saber que ela tem ela tem que ser o exemplo, né? Um exemplo de seriedade com os trabalhos dentro da gira e fora de lá também, né? É, ela super curtiu, ficou extremamente emocionada, né? E para mim foi um orgulho ver aquilo, é, porque foi algo que ela quis, né? Não foi o bebezinho que foi lá, né? Enfim, mas assim, para mim foi sensacional, foi uma emoção incrível.
Bom, para mim é um modo de apresentação, né? E sei lá, não posso falar compromisso, mas é uma maneira de apresentar e falar: olha, filho, é isso aqui que a gente acredita, é isso aqui que a gente vive, o nosso respeito tá aqui, a nossa família tá aqui. Então é uma maneira de inserir, sabe? É um laço, assim. É uma maneira de inserir eles dentro daquilo ali para fortalecer ainda mais a relação deles com essa fé, com a nossa fé.
É, eu acho que primeiro, para discutir esse assunto, a gente tem que pensar no, na definição de batismo para as pessoas, né? O que é batismo para as pessoas? É, eu fui batizada na Igreja Católica, por exemplo, né? Minha mãe não era católica, praticante, mas minha avó é. Então, me batizaram na Igreja Católica. E isso fez com que, você agora tem que fazer a primeira comunhão e tem que fazer não sei o quê, tanto que eu não fiz nada no fim e virei macumbeira, né? É, mas eu acho que o batismo é o que as meninas falaram, é uma apresentação, é uma iniciação, né? Que os pais, eles dão um caminho, um direcionamento, né? E aí eu acho que o grande lance da Umbanda é o segundo batismo. Porque o primeiro, ele é só uma apresentação dos pais pro espiritual, né? É, olha, orixás, tá aqui, né?
Cuida pra mim.
Cuida pra mim, né? Mas o lance da Umbanda é o segundo batismo, que é o que a Belly fez. É a criança olhar, né? E aí, ou seja, adolescente, seja adulto. Que foi o que eu fiz depois, né? Eu me batizei na Umbanda também. É o olhar e falar assim, é isso que eu quero, né? Porque aí você escolhe o caminho que você vai trilhar. Aí seja na Umbanda, tanto nas igrejas evangélicas também tem o batismo depois de adulto, né? Você faz o batismo. Então, é diferente da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica, você tem as outras coisas que você vai reafirmando que você é católico ao longo da sua vida. Que é a primeira comunhão, a crisma, o casamento, que você casa e continua na igreja, enfim. Na Umbanda, a gente tem o segundo batismo, que eu acho que é o lance, né? Que aí é o que define mesmo o que ele quer, né? O que a criança quer para a vida dele, né? A gente insere o que a gente ama, o que a gente gosta, o que a gente acredita. E aí o segundo batismo, ele vem e carimba, é isso aqui que eu quero, mãe. E aí eu acho que não tem alegria maior, né? Ah, deve ser incrível.
Eu penso que o batismo, ele é importante, os dois. Mas eu concordo com a Tainã na questão de que o segundo batismo é o que afirma que você quer aquela religião, né? O primeiro é mais uma questão, eu acho que é mais uma questão dos pais mesmo, né? É, olha, eu tô apresentando pra minha religião, pra minha fé, pra que ele entenda o que eu sinto, um pouco do que eu sinto, né? E pra você também, logicamente, ter ali no seu coração que os orixás estão acolhendo, os guias estão acolhendo e cuidando da sua criança, né? É, o próximo ponto, ele vai bastante pra Daisy, por causa da idade dos meninos, que eu quero até que você fale a idade deles.
Uhum.
É, se a criança ela não consegue ficar o tempo todo sentada na gira, você acha que ela é bem-vinda no terreiro, em todos os terreiros?
Vamos lá. É, o Pedro, 4 anos, Murilo, 2 anos, né? É, não tem como manter. É humanamente impossível. Ou você cuida da criança, ou você presta atenção na gira, ou você faz parte da corrente, ou você fica na assistência, né? É aquilo. O Pedro, ele é muito ativo, muito curioso, né? É... E aí, a gente tem uma vertente bem problemática nesse sentido, porque ele não para, gente, ele não para, né? Mas ali, como é uma família, as pessoas já começaram a entender que é o jeito dele, né? As pessoas não são iguais, não tem jeito. Tem criança que você é quietinha, que você vai dar um brinquedinho e falar na minha
filha. O Murilo, ele é super tranquilo, né?
O Murilo, você deu a tela, ele só abaixa assim, olha, deixa eu ver o que tá pegando, sobe a tela de novo, dá uma olhada, você deu uma maçã na mão, pronto. Acabou, né? O Pedro, se for jeito de Oxóssi, se tiver a cesta de fruta, esquece. Enquanto ele não acaba com a cesta, ele não sossega. Então, ele vai mexer, né?
O Pedro, ele pega o axé todo da gira de Oxóssi pra ele.
Só que é pra ele, né? Só que é pra ele. É o melão, é tudo.
A gente já faz até o pratinho do Pedro, né?
Sim.
Separa o pratinho do Pedro.
Segurar a onda. Espera acabar a gira que você come da cesta, né? E aí, ali, a gente percebeu o que deu muita tranquilidade pra gente ficar no terreiro foi isso. Foi a receptividade, o respeito e entender as diferenças do Pedro e no sentido dele ter essa liberdade ali. Né? Então, conversando com outras pessoas da assistência, algumas pessoas da assistência estranham um pouco a questão da liberdade do Pedro ali, né? Fala, nossa, mas em outras casas não pode fazer isso e tudo mais. E ali a gente sempre foi acolhido no sentido de pode deixar ele solto na gira, ele tá pegando um axé, né? É, tá aprendendo, porque ele tá ali dentro, ele tá aprendendo. Chega a hora, tem a hora que é de sentar, ele senta. Tem a hora que é de saudar, ele sauda, né? E quando tem algum amiguinho, alguma coisa, acaba brincando do lado de fora, que é uma coisa que ele não fazia antes, ele nem interagia com crianças, né? Ele tem um irmão mais novo, mas ele é meio ríspido com o irmão. Mas quando ele encontra Joca, por exemplo, né, que é da mesma idade que ele, eles parece que se conhecem há milhares de anos, né? Vai, pega fogo. Então, na casa que a gente sente muito essa tranquilidade de deixar ele à vontade, porque a gente sabe que a gente não vai ser julgado. Né? Porque essa face do autista, as pessoas que não conhecem profundamente pensam, ah, o menino é mal educado, o pai e a mãe não dá atenção, o pai e a mãe tá deixando de qualquer maneira. Mas não é, existem certas limitações que a gente não adianta brigar contra, entendeu? A gente tem que tentar agir como uma família e acolher para entender e, de certa forma, não excluí-lo da situação toda.
Muito bom. Eu concordo com você em gênero, número e grau.
Muito feliz.
Eu acho que é notável o quanto o Pedro, principalmente o Pedro, mudou depois que começou a ir nas giras. E eu lembro que quem falou que ele podia ficar no meio foi o Caboclo. Ele falou, não, ele, a casa é dele. Não é minha, não é de vocês, é dele. Então ele faz aqui o que ele quiser fazer. Vocês só tomam cuidado pra ele não se machucar.
Sim. O Pedro foi a nossa primeira criança, assim, né? Na nossa casa, né? Então, a gente se adaptou, né, a ter uma criança na casa, porque a gente não tinha, né? E aí, depois do Pedro, foi chegando crianças,
parece,
né?
Parece que ele abriu uma porta.
Ele abriu uma...
Né?
É, e
não,
eu não...
Infantil.
Sim, e eu não imagino de outra forma o terreiro hoje, assim. Eu não imagino, por exemplo, eu tendo que ficar na assistência segurando meu filho e não podendo participar da corrente, porque eu não posso deixar meu filho solto. Né, num lugar que, assim, estamos em família. Lá, a Daisy, ela tá em desenvolvimento. Quando é o momento dela entrar em incorporação, a família cuida do Pedro, né? A família cuida do Murilo.
A gente tem 20 médiums que podem
Exatamente, cuidar. Exatamente, a gente sempre tá de olho, né? Isso não impede a Daisy de participar da gira, de se concentrar quando for para se concentrar. Né? E eu imagino isso pro meu filho, eu imagino isso pros filhos que virão da casa, né? Pras crianças que virão da casa, assim. Ali nós estamos em comunidade, um ajuda o outro, né? Não tem essa, ah, é filho dela, ela que cuide. Não, é filho nosso, é filho da casa, né? Nós vamos cuidar.
Isso dá uma segurança muito grande pra gente que tá desenvolvendo, tanto eu quanto o Renato, né? Porque aí eu consigo me concentrar na energia do orixá, na energia da corrente. Eu sei que se eu ficar ausente algum tempo, meu filho está em segurança.
Sim.
E é um ponto que eu acho interessante também, é o fato de estarem vindo mais crianças, né, para o terreiro, é o fato da nossa receptividade como médium, além de permitir que as crianças fiquem ali e a gente cuida, as pessoas começam a observar que não há problema algum de ter crianças dentro do terreiro. Então, sim, acredito eu que nós teremos cada vez mais crianças lá, a partir do Pedro e do comportamento dele e do nosso também, da aceitação ali numa boa.
É, porque esse é um ponto importante, né? Em muitos terreiros, em todos os terreiros que eu fui, eu já fui em muitas casas, criança, ela é parada, sentada no colo da mãe, na assistência, assim, de preferência, sem chorar, sem gritar, sem falar, sem respirar, porque vai atrapalhar, né?
Se e, chora, gente, então, pelo amor de Deus.
E a, criança, ela é... Ela é um ser que é incontrolável, né? Quem tem filho, eu não tenho, mas quem tem filho, não é o 100% do tempo que você vai conseguir controlar, colocar numa caixinha, né? Uhum. E aí a mãe fica sem opção. Ou ela vai na gira, tomar um passe, seja... A gente nem tá falando de médium, nós estamos falando de pessoas que vão na assistência. Ou ela vai pro terreiro tomar o passe dela, se consultar, enfim... Ou ela fica em casa, porque ela não pode levar o filho dela.
Em alguns lugares, né? A mãe vai, só toma o passe e vai embora, porque a criança não é bem-vinda. É. Não que não seja bem-vinda, mas qualquer...
As pessoas ficam olhando feio,
isso,
né?
Isso, qualquer interrupção que a criança faça, ou que ela chore, ou que ela queira sair correndo pelo terreiro, as pessoas olham torto e...
Isso, e a mãe percebe, né? Esse julgamento das pessoas. Sim. Tipo, nossa, tá olhando feio pro meu filho, eu não sou bem-querida aqui, né? Não sou bem-vista aqui. Então, eu acho que é isso, assim, é a gente entender que as crianças, elas são independentes, né? Elas são seres independentes.
Eu gosto muito de pensar no exercício da empatia, como a gente trabalha em outros momentos da vida, por que não dentro da casa, né? E pensar que a criança, ela é energia, gente. A criança dentro de casa, ela tá fazendo o quê? Ela tá correndo, ela tá pulando. A criança com os amiguinhos tá fazendo o quê? A criança da escola faz o quê? E aí, de repente, ela vai num ambiente onde ela tem que ser uma estátua de gesso, e se a mãe não consegue manter aquela criança daquela maneira, ela acaba sendo julgada de novo. Já não basta todo o julgamento social que ela tem, né? Então, ali no lugar onde ela vai buscar um acalanto, onde ela vai exercer a fé dela, onde ela vai trabalhar, se conectar, tentar buscar ajuda, e de repente ela não tem esse espaço, né? Por conta do julgamento, por conta do olhar torto, né? E aí eu penso, por que não praticar a empatia nesse momento também? Né? A gente foi criança, a maioria de nós temos crianças por perto, na família ou não, e criança não para, é o natural, não é falta de educação, entende?
E todo mundo fala que criança é bênção, né?
Então...
Então, se a frase, a criança é uma bênção...
O terreiro é o lugar da criança.
O terreiro é o lugar da criança, porque lá é o lugar de bênçãos, né?
Inclusive, a gente até abriu o Espaço Kids do nosso
Sim,
terreiro.
Sim, temos Espaço Kids.
Com os brinquedinhos para as crianças.
Exatamente.
Tapete. Podem... Logo mais berço.
Sim.
Com certeza.
Uma grade
de dois por Eu ia falar sobre ensinar os filhos sobre a Umbanda, mas... Tudo que a gente vem falando já demonstra que, né, vocês já fazem isso. A Bela, inclusive, já faz parte da corrente por conta própria, porque quis. Então a gente vai pular para a próxima parte. A Umbanda, ela é uma religião que ela só pode ser praticada por adultos? Ou vocês acreditam que a criança, quando ela tem um pouco mais de discernimento, ela pode sim entrar na corrente para ajudar a cambonear, para já começar a escutar os ensinamentos?
Eu acredito que possa ajudar e às vezes ela nos ajuda em casa também, que eu acho que às vezes vai além da gira, né? A minha filha durante um tempo foi cambone, aprendeu muita coisa de alimento, inclusive a nomenclatura das coisas, né? Que ela não sabia e tem coisas que ela sabe que eu não sei, que eu não lembro, e ela vem e faz lembrar. E acredito que é sempre de uma forma leve, né? A Umbanda vem de uma forma leve. Né? A Isa, ela pratica Umbanda dentro da gira e ela pratica Umbanda fora da gira. Né? Isso que é o mais incrível, né? Ela acende as velas dela em casa, ela faz as rezas dela, ela chama pelos orixás quando ela precisa. E isso tudo mostra o quanto ela está indo no processo evolutivo maravilhoso, né? É muito bonito ver ela crescer em tão pouco tempo, porque 2 anos, gente, é pouco tempo para religião, né? Tem muita coisa a aprender, muitas experiências para ela viver ainda, coisas que ela vai ter, os desafios da vida, né? Que ela vai enfrentar, e ela colocar os orixás à frente dos desafios, isso não tem preço, não tem preço. Eu estou muito satisfeita em saber que minha filha está no bom caminho. Vim de uma outra religião, né? Fui evangélica, tive um outro tipo de visão em relação a qualquer que fosse a religião. E a Umbanda me mostrou que vai além, né? De uma placa. A gente fala de espiritualidade, né? Não de religiosidade. E a base de tudo é o amor, né? O amor e o respeito ao próximo. Isso é fundamental. E a Isa, ela tá crescendo nesse formato. E eu falo que ela é a minha versão 10 vezes melhor, né? E a Umbanda tem me ajudado muito para isso.
Eli, mas assim, você acha que o fato da Belly ter entrado, tá seguindo um passo a passo que é no tempo dela, ou você sente às vezes que ela tá sendo muito forçada a alguma coisa?
Não, de forma alguma. A Isabelle, tudo que ela faz é muito fundamentado naquilo que ela acredita mesmo. É um amor, é algo antes da gira, antes de chegar o domingo pra gente ir pra gira, ela já começa a se ajeitar as coisas na sexta-feira. E ela fala, não vejo a hora. E quando entra de férias no terreiro, ela fica desesperada, ela tem que volte. Por ela, teria gira pelo menos duas vezes por semana. Então, assim, não acho que é acelerado. Ela com ela. Eu sempre respeitei o tempo da minha filha. Eu acho que isso é importante.
Incorporação, você não acha que, por exemplo, os guias trazem os guias dela, não tá na hora? Ou você acha que é tudo sempre do jeito certo?
Então, eu acho que ela tá aprendendo a se conectar com as energias, né, dos guias e dos orixás. E é uma maneira que eu acredito que a energia vem conforme o preparo dela. As próprias entidades sabem qual é o processo evolutivo dela e quando ela vai estar preparada para incorporação e trabalhar, né? Então eu não vejo nada acelerado, eu vejo tudo no tempo dela e tá tudo bem, sabe?
Ela chegou para mim na gira e falou assim: mas como é que eu faço para sentir as coisas? Eu falei, calma, Belly, as coisas são devagar, não é assim. Você tá começando agora, né? E ela, mas eu queria muito. Eu falei, então, eu sei, mas segura a ansiedade. As coisas vão acontecendo aos poucos, né? Porque ela é muito ansiosa, né?
Adolescente, né?
A gente marcou o batismo, não deu certo num dia. Aí ela, nossa, ela chorou que nem uma criança, meu Deus. Eu falei, calma, Belly, vai dar certo, você vai conseguir. E aí, quando foi o batismo, ela tava louca, né? Tava ansiosíssima. E aí eu acho bonito, assim, é isso nela, sabe? Eu sou responsável pelas cambones, então a Belly foi meu tesourinho que a gente foi lapidando, né? E é muito lindo dela, a responsabilidade que ela tem, o cuidado que ela tem, o ouvir, ela escuta muito. Ela é muito atenciosa no que a gente fala. Ela é uma pessoa que, assim, eu tenho várias outras cambones, bem mais cavalas que ela. Cavala que eu digo mais velhas, né? E a Belly, eu sempre uso ela como exemplo para as outras, porque ela é muito atenciosa no que eu falo, eu só preciso falar uma vez. Eu não preciso ficar repetindo todas as vezes as coisas. Ela sempre presta muita atenção. E eu acho isso muito lindo nela, assim. E você vê que é por amor, sabe? Ela tá ali e ela faz aquilo porque ela ama aquilo. Porque ela é a vida dela. Ela faz aquilo por amor. Então eu acho aquilo incrível. Assim, eu nunca senti que ela tava ali forçada. E, gente, a gira é domingo, de manhã. Sabe, assim, uma adolescente acordar cedo, sair da cama dela quentinha. No sábado, antes da gira, não poder ir pra uma balada. Tudo bem, pandemia agora, mas não poder ver os amigos, não poder sair, fazer o preceito. E ela faz.
Não, e quando ela recebe um convite, uma amiga que ela não vê, que mora longe, ela manda mensagem totalmente preocupada.
Pede se ela permissão, pode, né?
Eu posso ir, não vai fazer falta, não vai atrapalhar.
É engraçado ver assim, um adolescente com tanta responsabilidade, é, tanta dedicação. Sim. É muito bom.
Mas o que que eu vejo? Como que eu vejo isso? Eu acredito que a espiritualidade está muito por trás disso, sim, entende? Sim. Porque não é um trabalho psicológico que eu faço nela para que ela tenha essa responsabilidade.
Sim.
Pelo contrário, às vezes eu falo assim, ameniza, filha, calma.
Você está mais que eu.
É, você está mais do que eu. E eu vejo que a espiritualidade trabalha atrás disso para que ela tenha a Umbanda como responsabilidade, amor, a questão da caridade, né? Ela está ali para ajudar. Né? E ela sente isso de uma maneira leve, gostosa. diferente de algumas pessoas que você percebe que se perdem no caminho, né? Às vezes acha, puta, que chato, levantar domingo de manhã pra ir lá. Gente, é amor, é caridade, vamos ajudar, né?
A gente tem bons exemplos no terreiro, né? O nosso principal curimbeiro, o Ganda Casa, também começou basicamente na mesma idade.
Sim.
E é um dos médiums mais responsáveis da casa. Hoje ele tá com 23, né, o Léo?
Uhum.
Mas começou com a gente...
pequeno.
Tava com 14 para 15 anos e... ele teve as mesmas posturas que a Belly vem tendo, né? Ah, eu não vejo tal amigo, eu queria ver, eu posso não ir na gira? Pode, dessa vez não tem problema nenhum você não ir na gira. E eu acho que isso que... a liberdade que a gente dá é que faz isso acontecer, né? A gente não põe cabresto em ninguém. Lógico que a gente tem regras de boa convivência, né? Eu acho que é necessário em qualquer lugar. Mas eles se sentem livres. E por eles se sentirem livres, eles sempre querem voltar.
Sim.
Né? Eu acho que isso é importante.
Fundamento. Pra se levar pra vida, sim. Né? Precisa manter ali no cabeça, nunca na rédea curta.
Tem que amar. Se não for por amor, não tá valendo a pena, eu acho. Você acha que um dia os meninos vão querer participar mais ativamente?
Eu não tenho dúvida. Eles... possuem a liberdade de escolha, assim, sem problema nenhum. Quer, vai, não quer, não vai, tudo bem, não tem problema. A gente dá o livre-arbítrio nesse sentido, sim.
É isso aí. Gente, agora uma questão que é bem polêmica no meio umbandista. Criança em gira de Exu. Qual a opinião de vocês a respeito disso?
Eu vou falar primeiro. A Isabelle, ela ficou desesperada. Quando ela ouviu a risada de todos os Exus juntos. Porque a primeira gira de Exu que minha filha foi, se eu não me engano, foi o Orô. Então, pra ela, aquilo tudo foi desesperador. E ela não entendeu aquela luz apagada, aquela risada alta, meio macabra, né? Um ar de bruxa, de caldeirão, das histórias infantis. E eu sou aquele tipo que eu faço questão de não falar, de dar um spoiler de como vai ser, entende? Eu,
com desde... ela!
Lógico!
Você tem que ir lá e ver como é que é.
Porque a minha visão e a visão pode ser, não ser igual pra ela. Então, por que eu vou passar a minha visão sem ela entender como funciona?
Você não vai criar um preconceito.
Isso,
né?
Entende? Então, às vezes a minha maneira de ver não é a dela. E ela ficou apavorada, né? Na primeira. Aí na segunda ela quis ir. Aí eu não entendi nada. Eu acho super tranquilo, assim, hoje em dia ela adora e ela, nossa, ela ama os conselhos dos Exus e das Pombagiras e faz questão e às vezes ela fica conversando com os Exus em casa e chama os Exus no trânsito quando vê alguma situação de perigo que ela vê que alguém vai querer assaltar a gente.
Olha isso!
Então é algo assim que eu jamais imaginei que ela tivesse os Exus tão perto dela e as Pombagiras. É incrível, não vejo menor problema. Até a questão, tem uma outra questão que eu acho que eu nunca comentei com vocês. A Isabelle tem asma e ela tem o cheiro dos charutos, né, lá dentro. E eu sempre achei que ela ia sair de lá direto pro hospital. E nunca aconteceu isso, ela nem espirrar, gente. É mais fácil eu passar mal do que ela. Então, assim, pra mim tá tudo ok ali, acho incrível.
E você, Daisy? Conte-nos sua experiência.
Bom, nas primeiras a gente tinha que fazer toda uma questão logística, né? Porque não se sabia se, né? É uma energia muito densa, criança não pode. E aí, a partir do momento que falou, olha, tem que ir em tudo. Não é pra ir em tudo, mas vamos em tudo, né? Os meninos, um tinha 2 anos, outro 3 anos e pouco. Vamos, qual? Por que não? E Pedro, ali, né? No meio da gíria, vai pra lá, vai pra cá, no meio da corrente. Murilo, como sempre, só abaixava o tablet e assim, olhava. Tá rindo? Não tô nem aí. Pedro, medo da risada? Imagina. Pegava a brasa do charuto do Chu?
Sim. Tá pegando fogo, bicho?
Temos bolha no dedo? Temos bolha no dedo. Passa o band-aid em cima ali e acabou. Super natural. Pra gente, super natural. Faz parte do processo. Então, assim, não tem como fazer parte da corrente, de um tudo fazer parte da casa e deixar essa fatia faltando. Tem, se é pra aprender, vai aprender 360. Pra gente, problema nenhum. Foi atualizado, né? E não tem que ir também, porque faz parte da vida também, né? A questão são os guardiões, então a gente não pode deixar de fora. Então, pra nós, pra mim, super tranquilo.
É, e Exu pra mim é amor, né, gente? Eu pra mim, eles vão na frente de tudo, assim. Eles são o caminho, né? Então, é...
Meu anel.
Meu anel. Eles sempre estão na frente de tudo, assim, isso na vida, né? E por que não apresentá-los para as crianças, né? É, sendo mãe de um neném daqui a pouco, se eu não puder levar ele na gíria, eu não vou, né? E eu não admito não ir. Né? Eu tenho que estar lá. Então, eu tenho que levar meu pacotinho de amor junto, né? Porque, como assim? Né? Eu simplesmente não vou poder ir em algumas gírias do calendário do ano da minha casa, porque eu tenho uma criança, porque ela não pode ir. O que acontece lá que ela não pode ir, né? Não acontece nada, gente. É uma gíria de muito conhecimento, eles trazem muito ensinamento, é uma gíria de muito amor, né? É uma gíria de muito acolhimento, é uma gíria de muito trabalho, de muita energia. E assim, se acontece alguma coisa que sai do comum,
eles pedem pra sair.
Eles avisam a gente, eles pedem pra tirar as crianças do local, né? E as gestantes, enfim, as pessoas que teoricamente seriam mais vulneráveis, né? Que eu já acho que é só um excesso de zelo, porque se ficasse também não ia acontecer nada, porque a gente é mais protegido ainda do que tudo, assim, né? Eu tenho isso pra mim, tipo, uma gestante e uma criança, eles são dobro de protegido, né? Então é um excesso de zelo, eles pedem pra gente se retirar do local, eles fazem o que precisam fazer e a gente retorna como se nada tivesse acontecido, tá tudo bem e segue a gira, né? E eu acho isso que, assim, se não for pra ser assim, não cabe eu lá, né? Então se o terreiro fosse de uma outra forma, eu teria que tomar providências, eu teria que sair da gira. Que eu não ia deixar de ir na gira, né? Eu ia querer ir, né? E principalmente na gira dos meus amados, que eu amo muito, né? Tenho um amor incrível por eles e eles por mim. Então,
nojento.
A gente, ainda bem que o nosso terreiro, falo pelo nosso, né?
Lógico.
Porque tem, cada casa tem a sua doutrina e as suas regras, né? Mas ainda bem que o nosso terreiro acolhe, porque se não acolhesse, a gente tava lascado, né? Nunca mais ia poder ir de Exu.
É.
Como faz?
A criança acaba sendo uma
e aí você demoniza, né, o Exu.
Sim.
Você demoniza o Exu.
É, eu acho que o mais importante disso tudo, e eu entendo que no nosso terreiro a doutrina é justamente essa, é mostrar que o Exu não é o diabo.
Uhum.
Quando você fala pra uma mãe que não tem problema ela levar uma criança de 4 anos pra gira e que ela pode ficar no meio dos Exus enquanto eles estão na gira dançando, cantando,
uhum,
e vibrando a energia deles, trazendo esse acolhimento, esses ensinamentos, você tá deixando claro pra aquela mãe, você vai conscientizar ela e acalmar o coração dela referente a isso, porque muitas mães também não conhecem Exu e elas vão perceber que não é o demônio que muita gente fala. E a própria criança, essas crianças, igual a Belly, igual o Léo cresceu, igual o Murilo e o Pedro estão crescendo, eles vão crescer sabendo quem realmente é Exu e Pombogira.
Uhum.
A energia que vem de Exu e Pombogira. E isso é fantástico, porque eles são a próxima geração, eles são a continuidade da religião. E se a continuidade da religião demonizar Exu por mais uma geração, porque infelizmente na nossa ele ainda é demonizado.
Sim.
A gente vai continuar no atraso.
É a minha mesma linha de raciocínio. É como se a gente fosse limpando os velhos hábitos, entende? Velhas crenças que de certa forma são, vêm para danificar tanto o modo como a gente vive a religião, e as crenças, elas vão sendo quebradas, né? As barreiras vão sendo quebradas.
Sim.
Vão sendo limpas para as próximas gerações.
Quando uma criança ela é proibida de ir em algum lugar, é por quê? Porque tem perigo, né? Você não fala assim, pode ir lá na rua, atravessa a rua para uma criança. Porque você sabe que corre risco dela ser atropelada, corre risco de alguém sequestrar, enfim, tem vários perigos, né? Quando você vira pra uma mãe e fala assim, olha, seu filho não pode vir na gira de Exu, por quê?
Tem um perigo.
Tem perigo?
Não, não, não.
Né? Não tem perigo, né? Então ele pode ir sim na gira de Exu, inclusive eles têm energias, né, gente? Eles colaboram com os trabalhos, igual a gente tava falando, né? As crianças são energias, né? Energias mais puras que criança, eu acho que não existe, né? Então é isso, eles purificam também o ambiente, então por que não, né?
É, eu acho que é engraçado esse papo, eu tava bem na expectativa dessa parte, inclusive, porque assim, eu conheço muita gente que não é da religião, mas conhece, por exemplo, festa de Erê.
Sim.
Ah, porque minha mãe me levava numa festa de Erê pra pegar o doce. Sim. Mas aí você fala Exu, nossa, mas é ruim.
Uhum.
Como é? Aí eu pergunto, como é que pode, no mesmo local que você ia, aí toca Erê, é muito bom, porque tem doce, porque são crianças, é bonitinho. E aí nesse mesmo lugar, toca Exu, não, é o demônio. Como é que convive na mesma...
Leva na gira de Preto Velho pra benzer, e não pode levar na gira de Exu pra tomar um passe. Pra benzer.
Exato.
Pra benzer
de
também.
Um guardião, né?
Né?
Um guardião. Tem uma força gigante, te dá caminhos, abre caminhos.
E é uma forma de benzimento,
e
né?
É uma forma de benzimento.
O passe. Então, por que o Preto Velho vai benzer e o Exu não vai?
Não, o Exu,
né,
sabe a energia da criança, o que, que ele vai trabalhar ali, assim como ele sabe do adolescente, assim como ele sabe do adulto.
Sim.
E do velho. Então, não faz o menor sentido. Eu acho que o nosso terreiro, ele é abençoado pela doutrina que foi imposta, que foi colocada, que foi trazida pela espiritualidade de ser livre.
Nice.
Ele é livre.
Sim, sim.
Né? É, é uma coisa fantástica quando eu olho e... Normalmente eu não tô acordado, mas quando eu tô acordado no P-Corporado, que eu vejo o Pedrinho correndo de um lado pro outro ali, às vezes o Joca tá junto também, e eu vejo o axé da casa ali. Porque se uma criança, ela não tem medo de ficar no meio das entidades, correr e brincar, ela se sente livre, é porque a energia é boa. Porque se não fosse, ela ia ficar assustada no cantinho dela.
Sim, porque eles sentem.
Muito.
Mais
eles
que a
sentem,
gente.
Eles sentem muito. Eles são filtrinhos, né? Eles sentem muito.
Em dia de festa de Erê, os meninos passam a madrugada gargalhando. A madrugada gargalhando. O Murilo tem dessas. Às vezes ele tá andando, comendo maçã, daqui a pouco ele para e começa a dormir. Quem que tá aí, Murilo? Quem que tá brincando com você? E os Erês já falaram, olha, quando a gente não tá na casa
do médium.
Do médium, obrigado. Tá lá em casa, entendeu? Tá lá em casa, colocando terror. E a gente percebe quando eles estão brincando com os aniversários. É notável, as gargalhadas surgem do nada.
É isso aí. Gente, o papo foi maravilhoso. Muito gostoso mesmo. E por mim, eu ficaria aqui mais umas 3 horas conversando sobre isso. É muito gostoso ver das mães, né? Das crianças, a visão que elas têm do terreiro. E saber que a gente tá fazendo um bom trabalho, que é o que se espera da gente. Eu fico extremamente feliz de ver. Eu conheço a fé da Belly. A gente conversa bastante, ela me manda mensagem. Mas é muito importante ver a sua visão de como a Umbanda transformou ela.
Sim.
E o Pedro, eu já falei em off. Eu já falei em off 1000 vezes pra vocês. Assim, ele é o nosso milagrinho do terreiro.
Sim.
O jeito que o Pedro chegou no terreiro e o jeito que ele é hoje é... Nossa, eu não tenho... Eu fico até emocionado
de... É muito transformador, tanto pra ele quanto pra gente. Muito transformador.
Ele transformou a nossa casa.
Uhum.
Ele uniu mais a gente. Ver as pessoas cuidarem dele, os meninos, as meninas, sem ninguém reclamar. Ninguém nunca falou, ah, nossa, mas o Pedro é chato. Ninguém... Todo mundo adora quando ele chega. Ele é a alegria da gira. De qualquer gira. Ele é até pros guias. Quando ele não tá, quando às vezes que ele não foi, os guias falam dele. Mas cadê o Erê? Né? Porque a gente, na nossa casa, tem gira de Exu com Erê, que é o Pedro. De Caboclo com Erê, que é o Pedro. Então, assim, todas as giras
tem
Erê. A gente tem o Erê. O nosso Erê de estimação é o Pedro.
Exatamente. Chaveirinho. Que tá ali sempre com a balinha na mão.
Não, ele já até sabe onde tá os doces do Erê, né?
Sabe?
Ele já sabe, os doces dele já tá guardado. Sim, ele já vai buscar.
Não, ele vai lá e pega na mão do outro. Me ajuda aqui.
É, isso mesmo.
Malandro.
Mas é isso aí, muito obrigado, meninas. Muito obrigado mesmo pelo papo. Vamos fazer uma segunda parte breve, por favor.
Eu agradeço pelo convite, adorei falar sobre esse assunto. Acho que a gente já quebra alguns paradigmas de algumas casas, principalmente, que às vezes tem uma visão das crianças distorcida, né? Quem sabe é um momento até de reflexão esse podcast para poder ajudar mais pessoas, né?
Sim. Obrigada, gente. Obrigada.
Isso aí. Não se esqueçam de seguir o nosso canal, né? Se inscrevam no canal Cantando para Umbanda lá no YouTube. Se quiser acompanhar as redes sociais, tem o Twitter e o Instagram, que é CP Umbanda, né? @CPUmbanda. E o meu Instagram pessoal, o @HenriqueDeOxóssi. Lá eu tô sempre postando algumas coisas sobre o podcast, sobre o canal, sempre falando do nosso amor pela Umbanda. Muito obrigado a todos que nos escutaram. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Falando em Umbanda. Até mais. Tchau, tchau.
Muitas
vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha.